Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Boa noite, amada igreja. Vocês estão aí, gente? A paz do Senhor a todos. Aí, que maravilha, glória a Deus. A noite preciosa que o Senhor tem preparado para nós. Quero compartilhar uma palavra do Senhor com você nesta noite. Por isso queria convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos 12. Boa noite a todos também, aqueles que estão em casa conosco, através das nossas redes sociais. Atos 12. Abra ou ligue. Tem um povo crente aí, ó, carregando Bíblia, hein? Ai, maravilha. Atos 12. Atos 12, eu quero ler com você do 1 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas dos punhos de Pedro caíram, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro, está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Só até aqui, queria convidar a toda a igreja, feche seus olhos por um instante. Senhor, amado Deus e querido Pai, quão precioso é o Senhor e quão maravilhosa é a Tua palavra, a qual nessa noite nós nos rendemos diante dela, Pai. Tua palavra, a qual nós damos total liberdade sobre este lugar e sobre a vida de cada um que está conosco aqui presente, diante daqueles também que estão em casa, Pai. Que a Tua palavra, Deus, e a Tua preciosa palavra, ela possa cumprir o Teu propósito nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que cada coração aqui, Deus, esteja aberto, receptivo, Deus, diante da Tua santa e maravilhosa presença. Eu oro a Deus Todo-Poderoso e Espírito Santo de Deus, para que toda distração, para que todo levantar contrário, para que todo ladrão da semente, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai. E Senhor, nossas mentes, coração, alma e espírito, ó Deus, estejam ligados unicamente naquilo que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas. E nisso, o Senhor seja exaltado através da Tua preciosa palavra. É assim que eu oro e declaro sobre a Tua igreja, no precioso e poderoso nome de Jesus. Se você crer, diga um amém. Amém, meus queridos. Acabamos de ler uma parte do texto, a história de Pedro. Aqui a história de Pedro, quando nós lemos em Atos 12, a gente está vendo o início da igreja. A igreja está iniciando, mas ela inicia nesse período aqui agora, durante um tempo de perseguição. E nesse tempo de perseguição, as pessoas estão sendo capturadas, mortas, torturadas por causa do Evangelho de Cristo. E dentre esses homens, a gente tem um especial a qual eu quero compartilhar o relato que essa história ela tem a nos ensinar, que é Pedro. Pedro, ele também, assim como os demais, ele havia sido também capturado. O próprio texto que nós vemos que a gente já vê um pouquinho antes que Tiago também já havia sido morto. Então, há um tempo de grande perseguição, mas aqui em especial, Pedro, ele é preso e ele é lançado então numa cela. E o dia seguinte já estava determinado, que seria então o dia da sua morte. E quando nós olhamos para esse relato, a gente vê uma igreja. Enquanto Pedro está na prisão, a gente tem uma igreja que está orando. Enquanto Pedro está na cela, vivendo talvez a sua última noite vivo, há uma igreja que está intercedendo, clamando, há uma igreja que está buscando pela presença de Deus. E é exatamente isso que eu quero poder meditar com você nessa noite. Minha pergunta a você é: o quanto que você, quando você apresenta algo diante do Senhor, minha pergunta é: você realmente crê que aquilo que você está apresentando ao Senhor vai acontecer? Quando você é conduzido por algum momento da sua vida, diante de uma aflição, diante de um clamor, diante de um pedido de socorro, qual é realmente a expectativa que há no seu coração diante daquilo que você tem apresentado diante de Deus? Eu falo isso porque muitas vezes nós podemos apresentar diante do Senhor baseado apenas nas nossas emoções e não numa convicção e não numa confiança de que Deus realmente está agindo e vai agir ao nosso favor. E quando nós olhamos para essa história em especial, a gente vê que enquanto Pedro está preso, há uma igreja que está orando, há uma igreja que está buscando. Mas é interessante que a gente vê dois relatos que acontecem dentro desse texto. E o relato é: enquanto a igreja ela está orando, enquanto a igreja está buscando, enquanto a igreja ela está clamando para que algo aconteça sobre a vida de Pedro, há uma resposta do céu sobre a oração da igreja. E qual que é a resposta do céu? Pedro então é liberto, as algemas caem da sua mão e ele sai pela porta e é conduzido por um anjo. Algo sobrenatural acontece como resposta à oração da igreja. Mas do outro lado a gente tem uma igreja que estava intercedendo para que isso acontecesse. Mas é interessante, quando nós olhamos o relato em especial que nós acabamos de ler, a gente vê que parece que essa mesma igreja não estava esperando que isso acontecesse. Porque de repente a gente tem Pedro batendo a porta como resposta àquilo que eles estavam clamando. E quando Pedro está batendo a porta como resposta ao clamor daquela igreja, a gente tem uma pessoa que não está, primeiro, empolgada e ela não abre a porta. Mas há pessoas do lado de dentro, exatamente aqueles que estavam clamando, intercedendo, que parece que não estão acreditando naquilo que está acontecendo. Estavam orando para que Deus fizesse algo, mas de repente a solução e a resposta bate na sua porta, o milagre bate na sua porta, e sabe o que acontece? Eles não abrem a porta. E eles dizem: olha, talvez seja um anjo, mas não é Pedro. Quantas vezes você realmente ora com expectativa diante do Senhor? Quantas coisas você tem orado, e diante daquilo que você tem orado, você realmente tem vivido diante do Senhor com expectativa de que a sua oração, ela vai ser respondida? Nós não podemos fazer orações apenas baseado em emoções e não criar em nossos corações uma expectativa e confiar de que Deus irá fazer, de que Deus irá realizar. Sabe, eu quero convidar você nessa noite a entender que nós precisamos sim esperar uma resposta para as nossas orações. Precisamos ultrapassar o nível da sensação e entrar no nível da confiança, no lugar onde nós confiamos que aquilo que nós estamos apresentando diante de Deus, por mais que seja impossível aos nossos olhos, difícil demais para a nossa alma, não é impossível para o nosso Deus, que não é limitado por nenhuma dessas coisas. Não há nada que limite o poder de Deus. A minha alma não é um limite para Deus. A circunstância, ela não é um limite para Deus. Mas a maneira como muitas vezes nós nos colocamos, nós apresentamos a Deus as nossas causas, muito baseado às vezes na emoção por aquilo que estamos vivendo, mas não temos expectativa nenhuma daquilo que Deus irá fazer. Não há uma expectativa de que Deus irá se mover, não há uma expectativa de que o milagre vai acontecer. E se às vezes nós estivermos dessa maneira, podemos ser encontrados como a igreja que estava orando. Quando o milagre chega à sua porta, eles não abrem a porta para o milagre. Porque dentro deles poderia ser um anjo, mas não era a resposta das suas orações. Como você tem lidado com as situações que estão ao seu redor? Como é que você tem enfrentado as circunstâncias? Qual é a expectativa que há no seu coração diante de tudo aquilo que você tem enfrentado? Porque sempre nós estamos diante de uma grande luta, de uma grande batalha em todos os sentidos. Quando nós olhamos para a história que nós acabamos de ler, é exatamente esse contexto. Há uma disputa de poderes. Herodes, ele quer crescer, Herodes, ele quer ser grandioso, mas ao mesmo tempo que Herodes também está crescendo, a gente vê que a igreja também estava crescendo de uma maneira muito grande. Herodes queria ser poderoso sobre a face da terra, mas ao mesmo tempo existe uma ameaça. E a ameaça é qual? A ameaça é a igreja. Uma igreja que estava crescendo todos os dias. E enquanto a gente vê de um lado Herodes tentando fazer e satisfazer a vontade das pessoas, do outro lado a gente tem uma igreja que está buscando em Deus qual é a vontade do Senhor para que Deus se mova sobre a face da terra. E dentro desse contexto a gente tem agora Pedro, que está preso, pronto para ser entregue, pronto para realmente viver o seu último dia de vida. Tiago já foi decapitado, mas ele não precisava ser substituído como foi com Judas, que foi substituído por Matias, porque a igreja agora já estava crescendo, o número de membros estava crescendo, mas a maneira que a igreja crescia, o ódio pelos cristãos também crescia. E eu digo isso porque muitas vezes nós podemos estar dentro de um ambiente onde aquilo que nós somos pode causar algo de ruim nas pessoas. Às vezes nós estamos em ambiente onde você vive o seu evangelho, você vive a sua fé, você tem os seus posicionamentos em Deus, e muitas vezes isso é uma afronta às pessoas que estão ao seu redor. Podemos às vezes causar ódio, podemos causar inveja nas pessoas pela postura que nós temos, mas a grande verdade é que nada daquilo que está ao nosso redor, por mais difícil que possa ser aos nossos olhos, deve mudar aquilo que nós somos e a nossa essência em Deus. E quando nós olhamos para a história, a gente vê uma igreja que estava realmente disposta a isso. As pessoas se sentem ameaçadas diante de tudo que estava acontecendo. Mas quando você carrega algo dentro de si, quando você carrega a presença do Senhor, nada pode mudar a sua real identidade no Senhor. Mas quando nós estamos aqui também agora, entendendo o contexto dessa história, a gente vê que diante de tudo que está acontecendo, há um homem, Pedro. Um cara que diante do que está acontecendo, ele não está, parece que, preocupado com o que está para acontecer o dia seguinte. Porque há uma sentença de morte sobre ele. Há um decreto. Vai morrer como os outros já haviam morrido. E o que Pedro está fazendo, meus irmãos? Pedro está dormindo. E eu te pergunto, quem dorme sabendo que no dia seguinte a sua vida, ela vai ser ceifada? Quem consegue fechar os olhos à noite? Quem consegue descansar sabendo que no dia seguinte talvez ele não vai ter mais vida? Quem conseguiria descansar numa situação dessa? A gente tem duas pessoas que podem descansar numa situação dessa. Uma é alguém que é totalmente irresponsável diante dos seus problemas. Mas a outra é aquela que tem uma confiança no Deus a qual ela serve. E aí eu te pergunto, quem é você nessa história? Quem é você diante do que você está vivendo e das circunstâncias da qual você está vivendo? Você é aquele que perde as noites de sono? Você é aquele que tem vivido tempos de insônia? Você é aquele que tem vivido perturbado o tempo todo, preocupado o tempo todo, ansioso o tempo todo? Quantas decisões na sua vida não têm sido tomadas a partir das suas ansiedades, a partir dos seus medos e a partir das suas inseguranças? Coisas que você já orou a Deus, coisas que você muitas vezes já até colocou na presença dEle, colocou no altar, mas quantas coisas você não colocou na presença do Senhor, e no momento seguinte, por causa dos seus medos, inseguranças e incertezas, você lá foi lá e pegou de volta, tomou para si. Quantas vezes você decidiu tomar decisões na sua vida, baseado no que você estava sentindo, e não naquilo que o Senhor estava direcionando? Quantas noites você tem perdido tentando resolver as coisas da sua vida? Quantas insônias você tem tido tentando encontrar respostas para os seus problemas, seja pessoal, seja ministerial, seja financeiro? Quantas vezes você tem se desgastado a sua alma? Quantas vezes você tem desgastado o seu corpo a procurar uma resposta? Mas uma resposta que não está em você. Uma resposta que está nos céus, uma resposta que está na confiança que nós precisamos aprender a desenvolver no Senhor. Porque não adianta nada nós orarmos na emoção, no medo e na insegurança. Mas no segundo seguinte, nós demonstramos a nossa total falta de confiança no Senhor quando tentamos fazer as coisas pela nossa própria força. Meus irmãos, nós não estamos isentos de passar por situações difíceis. Todos nós estamos realmente sujeitos a todas essas coisas. Mas preste atenção no que eu quero te dizer essa noite. A pressão, muitas vezes, é a condição que Deus nos dá para tratar algo nas nossas vidas. O melhor óleo ungido, ele é extraído a partir do quê? Da pressão. O melhor suco, o melhor vinho, ele era produzido a partir do quê? Das pisaduras, a partir da pressão que as uvas realmente sofriam, então se extraía o melhor suco. E eu quero dizer algo a você: tudo que talvez você possa estar vivendo, as suas circunstâncias, ou até mesmo aquilo que você possa nessa noite chamar de as suas próprias pressões e opressões, da qual você está vivendo nesses últimos dias, eu quero dizer algo a você nessa noite: Deus está tentando extrair o melhor que existe da tua vida. Porque a pressão pela qual muitas vezes nós vivemos, ela nos leva a um propósito, e esse propósito é muito maior do que nós mesmos. E nós precisamos, diante dessa pressão, desenvolvermos uma confiança em Deus. Mas sabe qual que é o problema? Nós passamos a confiar demais em nós mesmos. Nós confiamos nas nossas experiências, confiamos naquilo que já sabemos. Ah, eu tenho a história, eu tenho o tempo, eu já passei por isso, eu já vivi isso. E aí nós entramos num nível de relacionamento com Deus onde não existe confiança alguma no Senhor, não existe confiança no que Ele está fazendo, não existe confiança no cuidado do Senhor, não existe confiança de que o Senhor vai te livrar, de que o Senhor vai te ajudar, de que o Senhor vai te dar sabedoria, porque a todo tempo somos nós tentando resolver as coisas. Somos nós, mas quando somos apenas nós, há um desgaste, há um cansaço, tudo se torna um fardo nas nossas vidas. E eu quero dizer algo a você nessa noite: você é muito mais do que uma pessoa, você é um propósito do Senhor. Consegue entender isso? Você é um propósito do Senhor. Deus tem um propósito para a sua vida, e você carrega esse propósito. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro não é apenas uma pessoa, Pedro é um propósito do Senhor, porque foi ele que ouviu de Jesus: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro, ele é um propósito. E quando nós entendemos que nós carregamos um propósito, quando nós entendemos que nós estamos carregando algo maior do que nós mesmos, nós conseguimos entrar no lugar onde nós podemos confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Meu irmão, quero dizer algo a você nessa noite: Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de cada área da tua vida. Deus está cuidando dos seus negócios. Deus está cuidando da tua segurança. Deus quer cuidar também da tua saúde, da sua vida ministerial. Deus quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Mas nós precisamos sair da sensação, da emoção, e entrar no lugar onde nós verdadeiramente confiamos no Senhor, porque neste lugar onde nós aprendemos a confiar no Senhor, nada vai te prender, nada vai te parar, nada vai impedir você de viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Pedro é um homem que está preso, ele é um homem que está enjaulado, há correntes nas suas mãos, mas ele é alguém que consegue se mover livremente, porque ele sabe quem é o seu Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que o Espírito Santo, ele possa te capacitar a viver dessa mesma maneira. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a circunstância em que você esteja, há um Espírito Santo disponível para você, meu irmão. E este Espírito Santo é aquele que pode dar a resposta que você precisa, a solução que você necessita, a sabedoria para aquele problema, ou a solução para aquele outro que você tem se desgastado constantemente. É dele que vai vir o seu socorro, é dele que vai vir o seu auxílio. Mas é exatamente nesses momentos de aflição que nós realmente somos ajustados por Deus. É exatamente neste momento de pressão aonde Deus ele consegue tratar realmente nas nossas vidas. Pedro teve paz, mas ele teve paz porque tinha gente orando por ele. Sabe, eu quero que você possa desfrutar disso. Todos os dias a gente tem gente aqui na igreja, você sabia disso? Segunda a sexta, das 7 às 8, tem gente aqui orando por você, pela igreja, pela tua casa. Todos os dias à noite. Tem gente também que está orando por você, pela sua casa, pela igreja, pela cidade, pela nação. Há pessoas que aqui estão todos os dias, que não conhecem a tua história, mas que estão aqui todos os dias na presença de Deus, buscando, clamando para que Deus possa se mover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todas as coisas que envolvem você. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos buscando ao Senhor, nós precisamos aprender única e exclusivamente a olhar para o alto, meus irmãos. Porque quando a igreja está olhando para o alto, Deus está olhando para a terra. Quando a igreja está com a cabeça voltada para cima, clamando ao Senhor, há um Deus que está olhando para baixo, dizendo: olha, eu vou te socorrer, eu vou entrar em seu favor. A questão é diante de quem nós vamos buscar ajuda. Porque Pedro está preso, mas a igreja ela não vai atrás de Herodes. Ela não vai atrás dos homens, ela não vai atrás de pessoas, ela não vai tentar, talvez, encontrar alguém que seja uma influência. Oh, você não conhece alguém que pode me ajudar? Você não conhece alguém que talvez possa libertar lá Pedro? Não, ela não vai atrás de influência humana. Quando Pedro está preso, eles vão diante daquele que tem toda a autoridade sobre o céu e toda a autoridade sobre a terra. Quando o Pedro está preso, a igreja então ela busca e vai até a presença de Deus, porque Deus é a maior autoridade que existe. E você precisa viver diante dessa autoridade. Porque às vezes no momento de pressão, nós não recorremos a Deus, nós não confiamos nele. Nós simplesmente vamos fazendo. Ah, eu sou cristão, Deus vai me abençoar. E você vai fazendo, e vai rasgando, e vai se enfiando nas coisas, e vai resolvendo o problema, e vai se desgastando todos os dias. Ah, porque Deus vai me abençoar. Meu irmão, enquanto você não levantar os seus olhos para o céu, enquanto você não decidir que você precisa voltar os seus olhos e o seu clamor para Ele, e não tirar os olhos do Senhor, meus irmãos, nada vai mudar na sua vida. Porque nós vamos entender que a maior autoridade que você precisa, ela está no céu. A sua maior influência não é natural, a sua maior influência ela é sobrenatural, a sua maior influência ela é espiritual. É de lá que vai vir o seu socorro vem do Senhor. É assim que a gente vê quando a gente olha para a história de Pedro. A igreja está clamando, a igreja está buscando, e de repente a gente vê que algo sobrenatural acontece. Que algo sobrenatural que acontece? Há uma luz que vem sobre a prisão de Pedro. Deus envia um anjo para ele. Deus envia um anjo para socorrer. Deus envia um anjo para tirar Pedro da prisão. Sabe, eu quero dizer a você, tem anjos que estão esperando o seu clamor, meus irmãos. porque eles também querem socorrer você, ajudar você, e você precisa viver na dimensão da confiança em Deus, aonde você não se mova a partir de você mesmo, aonde você se mova a partir da direção e daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Mas quando a luz chega naquele lugar, o ambiente é transformado, porque a luz revela o sobrenatural. E a gente vê ali um momento da história de Pedro, que eu acho até, de certa forma, engraçado. Quando eu olho, eu estava lendo esse texto várias vezes, eu comecei a reparar em algumas coisas. Pedro, ele está tão confiante, descansando, que eu imagino Pedro nessa história, sabe como, meus irmãos? Dormindo um sono profundo. Ele não tinha dado uma cochilada. Eu imagino Pedro aqui num sono extremamente profundo. Quem tem filho de manhã vai acordar, sabe o que é acordar uma criança de manhã. Você tira ele da cama, ele nem sabe onde ele está. E tem pessoas que são assim. O relógio toca às 7, mas ela vai acordar de verdade lá pelas 8:30, 9 horas, que é quando o corpo realmente, a junção do corpo e alma e espírito novamente. Mas primeiro vem o corpo, depois vem a alma e depois vai chegando o resto. Mas eu imagino Pedro nessa situação. Pedro estava ali dormindo, e eu tenho a impressão que Pedro, ele estava vivendo um sono muito profundo. Porque eu vejo aqui que o anjo, quando chega para Pedro, ele parece uma mãe acordando uma criança de manhã. Lá no versículo 7 diz assim: repentinamente apareceu um anjo. Pedro estava dormindo, lembra disso? E uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Primeiro, entrou uma luz. Gente, eu não imagino uma lamparina. Eu não imagino que essa luz era o flash de um celular. Eu imagino que era uma luz muito forte, mas muito forte mesmo. E essa luz não acordou a Pedro. E aí o anjo, não, se não bastasse uma luz muito forte, que já, eu imagino que tomou toda aquela cela, encobriu todas as trevas que haviam ali naquela cela. O anjo ainda precisa fazer o quê? Chegar lá nele e falar assim: viu? Ei, vamos? Acorda? Está na hora, vamos? E o anjo então diz o que para Pedro? Depressa, levante-se. Disse ele, e então, primeira coisa, as algemas caíram. Mas Pedro ainda, ele está meio sonolento, eu imagino eu. Porque o anjo, ele parece que agora é como se fosse uma mãe para Pedro. Ele começa a dizer: olha, vista-se. Viu, coloca tuas roupas. Aí lá no versículo 8 diz: olha, calce as suas sandálias. E assim Pedro fez. Ou seja, o anjo entrou, viu, acorda, viu, coloca sua roupa, viu, bota a sandalinha no pé, meu querido, que a gente está para sair, vamos começar a caminhar. Eu imagino Pedro meio ali, no meio dessa visão, o que é isso, é real, não é, meio acordando, o que está acontecendo. E aí o anjo dizendo: vamos, bota a roupinha, meu querido, bota a sandália, vamos depressa, vamos. E o anjo então começa a guiar ele. E a prova disso, que ele realmente não entendia o que estava acontecendo, disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Mas eu vejo aqui um cuidado, eu vejo um cuidado de Deus com a vida de Pedro. Mas esse cuidado, ele foi resposta diante de um clamor, diante de uma oração. E então, quando a igreja clama, uma grande luz é enviada, e quando a luz chega, ela cobre todas as trevas. Não há nada que possa prender você quando a luz de Cristo chegar até a tua vida. Não há nada que possa impedir você de viver o sobrenatural quando a luz chegar até você, porque quando a luz chega, quando a presença de Cristo chega até nós, meus irmãos, todas as trevas das nossas vidas são encobertas pela maravilhosa luz que é Jesus nas nossas vidas. Deus não apenas quer que você seja um luzeiro, no sentido de que há pessoas que estão ao seu redor que necessitam da luz que há em você. Mas também nós precisamos entender que quando a luz está em nós, não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Quando a luz chega, os demônios fogem. Quando a luz chega, as pessoas, elas têm as suas trevas encobertas, porque a luz, ela não apenas ilumina, mas a luz também revela. E é por isso que eu quero te dizer algo nesta noite: Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Não há nada que fugiu ao controle do Senhor. Não há nada, porque o Senhor, Ele é o dono da história. É Ele que controla todas as coisas, ontem, hoje, e será assim para sempre. E nós é que precisamos confiar de que Deus realmente está agindo, meus irmãos. Porque em tempos que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, caminhar com Cristo é a melhor coisa que nós temos a fazer. Porque quando o anjo chegou ali, quando a luz chegou ali, tudo aquilo ali foi transformado. Sabe, é assim, é essa maneira pela qual nós temos que viver. Sabe, eu quero orar pela tua vida nessa noite, eu quero declarar que Deus possa te levantar como um luzeiro. Que a luz de Cristo, ela possa habitar de uma maneira tão poderosa e abundante na tua vida. Que não apenas a sua casa e a sua vida seja transformada, mas tudo aquilo que está ao seu redor seja transformado através do poder que há em você. Este é o propósito da sua vida. Qual é o propósito? Ser luz, meus irmãos. Este é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. E Ele te levanta como luzeiro, porque há pessoas que necessitam da luz que há sobre a tua vida. Mas para isso nós não podemos colocar a expectativa naquilo que nós estamos vendo. Por isso é importante que você permaneça com seus olhos olhando para o alto. Porque às vezes você está olhando tudo o que está acontecendo ao teu redor. Isso te traz medo. Você olha a economia, te traz medo. Você olha as coisas que estão acontecendo ao seu redor, te traz insegurança. Tudo ao seu redor te traz preocupação. Tudo ao seu redor te traz ansiedade. Tudo ao seu redor te traz medo. E é no meio dessas coisas que Deus vai levantar você para fazer a diferença. Mas para que você seja essa diferença, você precisa entender que é tempo de nós olharmos não para as circunstâncias, não para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas você precisa olhar para o alto, porque é de lá que vai vir o teu socorro. O teu socorro não virá de homens, o teu socorro virá do Senhor. O teu livramento não virá de homens, o teu livramento virá do Senhor. A tua cura não virá de homens, a tua cura virá do Senhor, porque é do Senhor que vem todas as coisas sobre as nossas vidas. E nós precisamos entrar neste lugar onde nós confiamos nele. Pedro descansa, Pedro dorme, mas ele só dorme porque ele confia. Ele só dorme porque ele sabe que o Deus a qual ele serve, estava servindo até este momento, é o Deus a qual não desampararia ele. Porque somente descansa aquele que confia. Somente consegue descansar, somente consegue não viver insônias, somente consegue ter provisão do Senhor, aquele que desconfia. Sabe, eu quero convidar você nessa noite a entender que há coisas que você tem que colocar no altar do Senhor e não retirar enquanto o Senhor não se mover. Há necessidade de nós voltarmos a gerar expectativa sobre as coisas pela qual nós temos orado. Quantas coisas você orou e você deixou de orar porque não viu a resposta, porque não viu as coisas acontecendo do seu maneira, do seu jeito, da sua maneira, ou até mesmo no seu tempo. E aí você faz o quê? Vai lá e pega de volta, e todas essas coisas talvez estejam tendo o motivo pelo qual o seu sono esteja sendo tirado. Mas em nome de Jesus, que o Senhor e o Espírito Santo, que Deus possa enviar um anjo sobre a tua vida, meu irmão, para despertar você. Que Deus possa enviar um anjo para te acordar, que Deus possa enviar um anjo para falar com você, que Deus possa enviar um anjo dele para guiar você, que Deus possa enviar um anjo para te dar a sabedoria, para te dar um discernimento. Mas para de colocar as coisas no altar e pegar de volta. Confie que o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Você está tentando fazer muitas coisas faz tempo, e eu te pergunto, está dando certo? Não está. E sabe por que não está? Porque muitas vezes é você fazendo, é você resolvendo, porque a sua confiança está em você, na força do seu braço, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Mas a sua força está em Deus, o seu socorro está nele, a sua sabedoria está nele. E por isso, meus irmãos, é minha oração para a tua vida nessa noite, é que Deus possa te despertar como Ele despertou Pedro, e te levar a lugar não apenas da sensação, mas que Ele possa te levar a lugar da confiança, porque é no lugar da confiança onde nós iremos deixar de viver no natural para viver o sobrenatural de Deus. Há um sobrenatural de Deus para a tua vida, meu irmão. Há um sobrenatural que Deus quer realizar na tua vida e através da tua vida. Há famílias que vão ser conquistadas através do que Deus vai fazer na tua vida e na tua família. Há pessoas que serão curadas, há pessoas que serão quebrantadas através do poder do Senhor que está sendo derramado sobre a tua vida, e você precisa confiar de que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Tudo que você possa estar vivendo é o Senhor te aperfeiçoando. Tudo que você possa estar passando é o Senhor te preparando para o propósito pelo qual Ele tem sobre a tua vida. Mas lembre-se que a sua autoridade, ela não é natural, a sua autoridade é espiritual. Mas às vezes a gente está travando lutas no natural. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo. Ou seja, a nossa luta, ela não é natural. A nossa luta, ela é espiritual. Então a sua autoridade, ela vem dos céus. E é de lá, a partir da autoridade que você vai receber dos céus, que o Senhor vai te tornar um grande luzeiro, um grande instrumento nas mãos dEle. Por isso, olhe para cima e não tire os seus olhos do Senhor. Tire os seus olhos das pessoas, tire os olhos da circunstância. Deus pode usar pessoas na sua vida, sem dúvida alguma, mas o socorro vem do Senhor. Por isso olhe para Ele, não olhe para lugar algum, a não ser para Ele. Porque quando você permite ficar olhando para aquilo que está ao seu redor, isso contamina a sua fé, contamina a tua alma. Por isso, coloque os seus olhos no Senhor, porque é de lá que vai vir o teu socorro. Eu quero ler um texto com você, enquanto o pessoal do louvor se posiciona aqui, e mesmo assentados, eu quero ler um texto com você nessa noite. Feche os seus olhos por um instante, se você está em casa e também puder fechar os olhos. Eu quero dizer algo a você nessa noite. Eu não sei que momento você está vivendo. Eu não sei em quem você tem confiado. E talvez você tenha passado dias onde você tem confiado muito e demais em si mesmo. Mas esse lugar onde você confia apenas em si mesmo te traz dor, te traz cansaço, te traz exaustão. Mas hoje, o Senhor te convida a olhar para o alto. E com os olhos fechados, eu quero ler um texto. Mas eu quero que você ouça esse texto não apenas com os seus ouvidos. Eu quero que você ouça esse texto com a sua alma. Salmo 121 diz: elevo os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá, meus irmãos, que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. O Senhor te guardará, porque o Senhor, Ele não te abandonou, Ele nunca te abandonará,
Porque o Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que não te rejeita. Há um lugar em Deus para você, meu irmão. Há um lugar de descanso. E esse lugar é quando nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Sabe a paz que você está buscando? Sabe a paz que você precisa? A tua paz, ela vem do Senhor. Sabe aquela área da tua vida que você necessita de socorro? Sabe aquela situação que você tem para resolver no dia de amanhã? Sabe aquela situação que tem te tirado o sono, que tem te causado insônia, que tem gerado preocupação, ansiedade? O teu socorro vem do Senhor. E a sabedoria que você necessita, ela também vem do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor nos ensina que nós, aquele que necessita, ele pode chegar e pedir sabedoria, porque o Senhor assim distribui a todos que o buscam. Nós temos como chegar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria para o dia de amanhã, para os dias que estão por vir. Mas entenda que o Senhor quer te colocar no lugar de confiança, aonde o medo, ele não te trave. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que já estão no seu máximo, mas ainda não consegue romper, não consegue ir à frente. Sabe por quê? Porque estão apenas no máximo, no natural. Mas o lugar de confiança é o lugar do sobrenatural. E é neste lugar que o Senhor quer colocar você. O Senhor quer colocar você debaixo das suas asas e dizer: aqui é seguro, aqui há livramento, aqui há cura, aqui há restauração. Mas esse lugar só desfruta aqueles que confiam. Não confiam apenas na sua alma quando se derramam diante de Deus, mas confiam todos os dias, porque não basta você confiar hoje e amanhã pegar de volta. Coloque coisas no altar, volte a crer que o Senhor está te ajudando. Deixe o Senhor te conduzir a um lugar de segurança, porque neste lugar a paz, a alegria, a refrigério para a tua vida. E eu quero te dizer a você nessa noite: Deus tem refrigério para a tua vida nessa noite, porque o Senhor é aquele que te guarda. Ele não descansa. Oh, recai, ararabaxu. Pai, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, Pai, nós te damos liberdade neste lugar, nessa noite, Pai. Há pessoas que estão aqui, Deus, inseguras, com medo. Mas nós queremos apresentar a Ti, Deus, as nossas inseguranças e as nossas incertezas, e pedir, Espírito Santo, nos conduza ao lugar aonde tenhamos a Tua provisão, a Tua paz e a Tua alegria. Queria convidar toda a igreja neste momento a se colocar de pé por um instante. Queria pedir para você mais uma vez, feche os seus olhos. Quando a igreja orou, Deus enviou um anjo sobre a prisão de Pedro. E o anjo foi a resposta do clamor da igreja. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Deus, Ele não muda, meus irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente. Eu quero te dizer com isso que o mesmo Deus que enviou um anjo até Pedro é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E a minha pergunta a você é sobre o que você necessita da ação do Senhor. Qual é aquela área que talvez você já orou algum tempo e não está orando mais? Qual é a área em que você às vezes colocou no altar e pegou de volta? Quais são as áreas que têm tirado o seu sono? Quais são as áreas que têm tirado a tua paz? Quais são as áreas que têm gerado cansaço e fadiga na tua vida? Apresente elas diante do Senhor agora. Eu quero dar um tempo a você para você fazer isso. Mas entenda uma coisa. Faça isso com fé. Deixe que essa fé ela cresça na tua vida agora, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus te capacita para essas coisas. Mas apresente ao Senhor as suas causas. Porque o mesmo Deus que enviou um anjo para Pedro é o mesmo Deus que vai enviar o teu socorro. É o mesmo Deus que está aqui com os ouvidos para ouvir o seu clamor. Porque quando a igreja olha para os céus, Deus está olhando para a terra. E eu creio no Deus que vai se mover sobre aquilo que você clamar em nome de Jesus. Mas entre no lugar da confiança. Feche os seus olhos e se derrame diante dele e apresente a ele. Qual é o seu clamor? Qual é a sua causa? Dia de amanhã, meu irmão. Eu quero dizer algo a você para o dia de amanhã. Quando você vê que o medo e a insegurança quiserem tomar conta do seu coração, abra o Salmo 121 e diga: o meu socorro vem do Senhor. Quando o medo tentar bater amanhã no seu coração, você diz: o meu socorro vem do Senhor, porque é Ele que me guarda.
Abra o Salmo 121 e diga: o Senhor me guarda, o Senhor me socorre. Para que você consiga entrar no lugar do sobrenatural, você precisa trazer à existência a palavra de Deus e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Então, diante dos seus medos e das suas inseguranças, diga a palavra do Senhor: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele, em nome de Jesus, te conduzirá a um lugar aonde você caminhe por essa terra, mas vivendo e desfrutando do sobrenatural de Deus todos os dias da sua vida. Feche os seus olhos mais uma vez, eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, sobre a tua igreja nesta noite, porque eu creio que o Senhor está todos os dias nos aperfeiçoando, nos melhorando, ó Pai, para vivermos o propósito a qual o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó Pai. Mas eu oro, ó Pai, para que nós possamos nos lembrar que toda a autoridade que necessitamos vem de Ti, Pai. Toda a autoridade que necessitamos vem do Senhor, vem dos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja, todos os dias das suas vidas, ó Pai, elas possam viver não por aquilo que estão vendo, elas possam viver por fé e não por vista, Pai. Que os nossos olhos sejam tirados das pessoas e das circunstâncias, mas que os nossos olhos estejam em Ti, porque é de Ti que virá o socorro bem presente no tempo da tribulação. É de Ti que virá o consolo, é de Ti que virá a paz, é de Ti que virá a sabedoria, é de Ti que virá o livramento sobre a Tua igreja, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que a Tua igreja viva todos os dias, ó Pai, nessa terra, mas atraindo o céu sobre este lugar, e o sobrenatural de Deus venha sobre a Tua igreja. Eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua igreja seja um agente de milagres, ó Pai. E por onde forem, e por onde colocarem as plantas dos seus pés, que eles sejam como luzeiro, ó Pai, fazendo com que todas as trevas caiam por terra em nome de Jesus, e a sua luz resplandeça através de todos eles, ó Pai. Eu quero declarar que o mesmo anjo, que a mesma luz que entrou na cela de Pedro, ela possa entrar em cada casa que está aqui presente, ó Pai, e aonde houver trevas sejam cobertas pela sua luz. E se houver trevas, ó Deus, no coração e na alma da tua igreja, nas pessoas que aqui estão, eu declaro em nome de Jesus que a tua presença ilumine a cada lugar e a cada canto dos nossos corações, porque eu declaro em nome de Jesus que o mesmo anjo que despertou a Pedro irá ter essa mesma presença com a qual acordou a ele. Eu declaro que vai despertar a tua igreja. Pai, nos desperta em Tua presença, nos faz despertar e sermos guiados por Ti, ó Pai, para que as nossas vidas, ó Pai, sejam reflexo da Tua glória e do Teu poder, e eu declaro que a Tua igreja viva o sobrenatural de Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Se você crê, toma posse disso, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Toma posse, meu irmão!
E ficar feliz.
Aleluia! Aleluia!
Eu vai ver.
Aleluia!
O mundo afora, mas não encontrei. Aleluia. O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho.
Que você esteja sensível a isso, que os seus ouvidos estejam abertos para a voz e a direção do Senhor e todos vocês sejam conduzidos em paz, no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Dê um abraço a alguém que está ao seu lado e vamos em paz, que o Senhor acompanhe a todos. Deus abençoe vocês que estão em casa, em nome de Jesus.